Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado está o Jamon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Bom, o final de semana passado rolou a final do League of Legends, né, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, e foi mais um evento brasileiro de grande porte, né? Desta vez eles deram um passo muito maior, foi transmitido no Sport TV, né, alcançou outros níveis de padrões, assim, a mídia geral tava lá, né, a Globo foi lá fazer reportagens não só para jornal, mas também fizeram o Profissão Repórter, né? Então eles deram passos, tipo, mais largos, né? Eu sei que é estranho a gente estar falando de League of Legends aqui num podcast que é teoricamente da Nintendo, mas eu acho importante a gente ver como que uma empresa que produz jogos eletrônicos está produzindo eventos assim, né? A gente não vê algo parecido com a Nintendo em outros lugares, talvez só no Japão, mas não no nível que a Riot trata os eventos de League of Legends ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil, tipo, eu estive lá no evento, né? É incrível como você é bem tratado por todos os funcionários da Riot, né? Em como eles recebem o público, o show, né? Teve lá a apresentação, a abertura, o espetáculo, né? De você assistir a transmissão, os narradores, etc.
Eu gostei do evento, assim, né? Assisti no Sport TV, aproveitando pra não depender da conexão, da minha conexão no Twitch. E acho que, tipo, o que você falou da Nintendo no Japão, dá pra fazer meio que uma pensada, assim, não é campeonato, teve campeonato também, mas com os eventos que estão fazendo Splatoon, que eles fazem shows e tudo.
Com esse sucesso imenso de Pokémon GO, as ações da Nintendo subiram muito, mas, tipo, muito mesmo, tipo, assim, desde que a gente começou com 3DS ou Wii U, nunca chegaram a um patamar tão alto. Eu acho que isso mostra que a Nintendo, ela precisa de um público maior, ela precisa do público casual que os entre aspas, hardcores não conseguem manter, né? Então, assim, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, tipo, tá, você tem Pokémon GO, que outra franquia vai conseguir esse mesmo sucesso? Tipo, eu não consigo imaginar.
Eu acho que não tem. É simples, Pokémon é o carro forte da Nintendo e não tem outra coisa, mesmo os nintendistas, assim, eu acho que Pokémon é quase um caso à parte da Nintendo. Tem gente que gosta de Pokémon e não gosta da Nintendo. Vai entender.
Eu acho que a maioria, principalmente por ser multimediático, eu falei, acho que no podcast passado, a Pokémon, ele não... Pra muita gente, ele não simboliza a Nintendo. A pessoa não vai lembrar de Nintendo. Lembram quando falam, não, tem as ações da Nintendo ali. Então, aí falam, é verdade, Pokémon da Nintendo. Mas eu acho que também não vai chegar, tipo, nada chega perto disso. E ainda mais que nada vai chegar perto da primeira geração, que foi o que eles já lançaram. Então, o que tá acontecendo agora não vai se repetir, muito provavelmente, em muito tempo.
Eu acho que a resposta vão estar nos outros jogos seguintes ao Mitomo, né? Se a Nintendo realmente entende desse mercado mobile e o que ela pode fazer com isso, né?
Eu acho que os próximos jogos da Nintendo vão ser tipo Kirby Go, Mario Go e qualquer merda Go.
Eu acredito que Animal Crossing pode fazer esse sucesso no Japão que Pokémon Go fez no mundo, velho. Acho que se fizer bem feito, acho que Animal Crossing tem o potencial de fazer no mercado japonês. Agora, no mercado ocidental, eu acredito que só Mario, talvez, num jogo bom de celular, consiga fazer um sucesso.
Se for um Animal Crossing, tipo, Super Candy Crush, assim, melhoradaço, talvez faça mais sucesso aqui também. No meio da semana lançaram, sempre falando de Pokémon, né, aqui, no meio da semana lançaram um trailer de Pokémon no Japão, que tá intitulado, tipo, o seu todo dia se transformará numa aventura, né, e ficou mostrando o cara jogando Pokémon Sun Moon e dando voltas pra realidade, eles fazendo a mesma coisa na realidade, fazendo a mesma coisa no jogo e mostrando que é uma aventura mesmo que você vai ter e o cacete. Mas não é nem isso que eu quero falar, assim, é só pra situar. Tem uma parte, assim, que não teve muita gente que ligou, mas mostra os treinadores fazendo meio que poses, a lá de Jojo da vida, fazendo poses e dando power-up pra um Pokémon. Eu vi isso há pouco, eu demorei pra ver o trailer, e eu fiquei meio bolado, tipo, é uma resposta, talvez seja uma resposta muito idiota da Nintendo pra Yo-Kai Watch, fora o Rotom Pokédex, que é uma resposta a Yo-Kai Watch, essas poses pra você meio que viralizar o negócio, viralizar mais, né, a franquia. Eu acho, o que vocês acharam? Vocês viram as poses? Vocês, tipo, pouco se fuderam pro que aconteceu?
Com relação a imitar Yo-Kai Watch, eu não vejo problema. Se você imita alguma coisa e faz melhor, não tem. Mas a impressão que fica é que fazer as poses não é divertido e nem prático, velho. Você vai fazer o quê? Você vai colocar a câmera do seu 3DS? Você tem que fazer a pose pra, tipo, Just Dance, pra deixar seu Pokémon mais forte, velho?
Ah, não. E isso acho que é o cúmulo, o limite, velho. Tipo, ninguém vai fazer isso, vai se fuder. É... Eu vi o trailer, tipo, eu não tinha reparado nisso, mas depois, por causa dos grupos aí, eu fiquei acompanhando muita coisa que apareceu do trailer e ninguém se ligou de primeira, né? Porque parece muito rápido, né? É, assim, o que pareceu é que ele ativa alguma coisa, e eu não acho que é o Mega Evolução, tipo, é um outro sistema, entendeu?
Parece que é um power-up no tipo, né? Que aparece uns tipos
embaixo. Parece que é só pro inicial, na verdade. É,
talvez será? Seja por tem pose isso, pra caramba.
Não sei, mano. Eu espero que não, né? Mas a gente vai ter que esperar pra saber. O único que me irrita é essa mudança de gameplay o tempo todo. Eu sei que eles têm que inovar a cada geração, né? Mas, tipo, mano, eu não sei. Eu acho meio esquisito, na verdade. Eu preferia que as batalhas continuassem, mas o meta mudasse só de acordo com os novos golpes, né? E não de acordo com o novo gameplay inteiro, sabe?
Gimmick, né? As megas estão muito atuais pra eles mudarem já tão rápido.
É, mas eles vão trazer alguma coisa nova aí.
E se for só no inicial, eu acho isso meio chato, porque tira aquela coisa do Pokémon que qualquer Pokémon pode ser seu amigo, né? Não é... Não, você tem agora Pokémons que sofrem de um favoritismo absurdo.
É, eu espero que não seja também. Mas tiveram umas coisas assim que pouca gente reparou, assim. Por exemplo, irrelevante, completamente inútil isso. O personagem pode andar sem chapéu agora. É, tipo, em todo Pokémon você tem alguma coisa que referencia o treinador, né? Normalmente é o chapéu ou alguma coisa que usa na cabeça, né? Tipo uma bandana. Mas nesse você pode tirar o chapéu. Você pode ser careca. É meio inútil, né? Pode falar.
No X-Men não dá pra tirar o chapéu? Tem que sempre estar com o chapéuzinho.
Não, tem que estar com o chapéuzinho.
Dá pra mudar o corte de cabelo?
Dá pra mudar o corte de cabelo, mas não pode tirar o chapéu. Você também não pode ser careca e estar com o chapéu. Que eu acho um escrotinho, na verdade.
Você careca e tá com chapéu?
É, você não pode, porque foda-se isso. Mas eu quero destacar umas coisas do trailer, cara. É, eu acho que esse foi um dos melhores trailers de Pokémon que eu já vi. Porque mostra exatamente como Pokémon tem que ser visto, sabe? Tipo, no meio da família lá, meio que foi um vídeo completo e Pokémon não ser... O gameplay não ser o destaque do trailer, entendeu? É você realmente, tipo, ser mais imersivo dentro do vídeo.
Eu achei meio... Na boa, eu achei meio ridículo e acho que não funcionaria aqui esse trailer. Sem considerar que só tem japonês no bagaço, por isso não funcionaria. Mas mesmo se fossem só criancinhas ocidentais, acho que seria bem ruimzinho, na minha opinião.
Eu não acho que funcionaria em nenhum lugar, porque nenhuma família, tipo, vai pro meio do camping, vai levar o 3DS e você vai andar de cavalo jogando Pokémon, né, mano? Mas eu achei legal pra caralho.
Eu acho que um trailer que comunicou melhor essa ideia de que Pokémon que vale mais é a conexão e não o jogo. O jogo também, mas é o jogo realizando conexões na vida, é o trailer de 20 anos que não mostrou nada de Sun Moon. Aquele trailer eu achei muito legal, o trailer só de Pokémon, o trailer só de Pokémon GO foram trailers muito legais, mas esse trailer eu achei bem chatinho.
É, É, pra variar, de uma forma surpresa, né? Enquanto o Pokémon GO tá tipo, fazendo sucessos absurdos no, nos Estados Unidos, a Nintendo vai lá e anuncia tipo, uma versão mini do Nintendinho, né? Ou o NES, né? Como é chamado lá fora, o Famicom, né? É, no caso, esse aparelho ele vai ser vendido a $59, né? Tipo, com lançamento previsto para 11 de novembro. E ele acompanha uma versão reduzida do NES, né? Que já tem 30 jogos embutidos, né? E ele conta com duas entradas para joysticks diferenciados do NES, né? São joysticks iguais do NES, só que, tipo, com aquela entradazinha que tem no fundo do emote, sabe? Que é uma entrada exclusiva da Nintendo, né?
A do Nunchuck, né?
É, do Nunchuck, exatamente. Então, aquele controle, tipo, obviamente, vai poder ser usado para outros consoles que não sejam só esse NES, né? No caso, pro Wii ou pro Wii U, só para jogar Virtual Console, né? E você tem saída HDMI, que você vai poder conectar o aparelho, né? É, entre os jogos, tipo, que estão dentro deles, óbvio, tipo, tem Donkey Kong, tem Castlevania, tem Super Mario Bros. 1, 2 e 3, né? Punch-Out, Mega Man, enfim, né?
Mega Man só o 2.
É, só o 2. Assim, o bundle do jogo, ele vem com controle e você pode comprar outro separado a R$9,99, né? A internet, tipo, óbvio, já saiu repercutindo, saiu publicando, saiu compartilhando aos fundos, falando, não, vou comprar. Só que eu queria destacar algumas coisas, tá? E eu vou dar minha opinião, vou pedir de vocês depois. A minha é a seguinte, eu não acho que essa é a coisa mais revolucionária do mundo, de longe, né? A Nintendo aposta muito na nostalgia pra sobreviver, né? É, tá aí todas as franquias dela que ainda existem e ela inovando muito pouco em novas IPs, né? É, que seria o mais importante, mas essa foi uma outra tacada delas, né? Eu não acho ruim pra evolução da empresa, sabe? Porque eu vejo lados bons, né? Primeiro, a Nintendo ela cobra valores absurdos do Virtual Console, jogos que tipo estão fadados a esquecimento tipo, há anos, assim. E eles, todo o novo lançamento de console, eles colocam jogos do Virtual Console a preço de $4-5, sabe? É, esse console ele vai ter 30 jogos tipo, ao preço de $60, né? Só que eu vejo lados negativos, tipo, é caro e, assim, tipo, não é nada que não seja exclusivo, é óbvio, por meios legais você é meio complicado jogar esses jogos, né, esses títulos, mas, convenhamos, tipo, qualquer um baixa um emulador hoje em dia e joga, sabe? E tem outros dois detalhes, o HDMI, tipo, o console, mano, ele roda, sei lá, 200... tem uma taxa de resolução de 259x240, né? Eu não sei qual que vai ser a diferença do HDMI, é só pra ter um input de hoje em dia, né? Eu não vejo tipo, os controles também com preço tão caro, sabe? É mais pro saudosinho se você poder usar no Wii ou no Wii U depois, né? Então, eu acho legal esse tipo de coisas, mas eu não acho que... É, pro público geral é legal, mas pro fã de hardcore não é, né?
Eu acho legal pra, que nem você falou, pro público geral mesmo é melhor. E uma coisa que, tipo, o Fábio Santana, ele colocou no Facebook dele, fez um textão explicando, e eu concordo muito com aquilo, porque, assim, você tem essa resolução baixa, e você não sabe quando você vai dar... A Nintendo não explicou nada como ela vai dar upscale, se vai ficar os pixels certos, se vai ficar tudo borrado, porque no do Wii U não é tão bonito. Você pega o Wii U, ele é bem feio, diga-se de passagem, até. Ele serve pra quem não tá esperando um gráfico fiel ao original. E tem muito emulador que pra Nintendinho faz isso muito bem, pra Super Nintendo também faz isso muito bem. Então talvez pras pessoas que gostem de jogos retrôs, tipo, de uma forma bem hardcore, esse aí é só pra colecionar, você compra, eu tenho um NES que cabe na palma da minha mão, tem um NES que é o tamanho do cartucho do NES. E é só isso, porque o jogo assim, ele não, a Nintendo não explicou nada, ela só explicou que não vai ter acesso à internet, que vão ser 30 jogos fixos e pronto. E que é um console fechado e produto fechado, e aquilo lá. Isso eu também acho ruim.
Pra mim é um amiibo de $60. É tipo, a Nintendo claramente tá mirando o saudosismo, a nostalgia. E até faz sentido isso, porque se você pegar o público que jogava NES, hoje tá na casa dos 30, 40 anos, é um público que tem um poder aquisitivo alto, entendeu? Eu gostei muito da notícia. Tipo, eu não tô empolgado, porque apesar de ser velho, eu não sou tão velho, eu não sou dessa época. Agora eu fico imaginando se ela continuar essa linha de lançamentos e lançar um Super Nintendo, um 64, eu ficaria muito empolgado. Tudo bem,
a imagem, os gráficos, vão ser uma porcaria. Mas eu encarei essa tentativa da Nintendo de ganhar uns trocados com esse hardware, com esse Amiibo aí, eu achei bem bacana. E o que me deixa, assim, com esperanças é com relação ao controle. Se a gente chegar, se o NX tiver aquela entrada lá e você continuar podendo jogar da forma que você jogou na época, o joguinho, eu acho muito legal. É claro que ninguém aqui vai falar que o controle de NES é mais, sei lá, é mais gostoso do que jogar no Super Nintendo. Mas assim, tipo, a experiência é daquela época, eu acho que faz parte. E vendo daqui pra frente, se eles lançassem um 64 com aquele controle clássico, eu ficaria muito empolgado e eu compraria com, sei lá, com muito prazer. Então, eu particularmente, eu acho, eu curti, mas é só pra fã das antigas.
E uma pergunta assim pra vocês, vocês sentiram falta de algum jogo? Um jogo que faltou naqueles 30? Sei lá, o meu, eu acho que falta Dragon Error ali, eu olhei, a primeira coisa que eu fui procurar pra ver se tinha o Dragon Error e não tinha, eu fiquei meio triste.
Eu senti falta de um jogo que não saiu, assim, de um jogo novo, sei lá, eles podiam ter abusado e colocar um jogo que não saiu nas Américas.
Eles podiam colocar aquele Splatoon, né, que tem, que você pode jogar só no Game Pass, que é meio de NES aquilo.
Eles poderiam arriscar e colocar Earthbound Beginnings ou fazer uma tradução tosca de Fire Emblem, sei lá, quem sabe.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Desta semana, adivinha quem temos conosco? Nosso amigo Rodney Vino Orelana.
Apesar que você deixou alguém, você fez a pergunta e você respondeu, caralho.
Eu ia deixar, mas vocês panguaram, então...
A gente precisa de mais gente aí, pessoal. Vamos mandar e-mail, sei lá, e-mail não. Escrever aí pra gente que...
Os comentários aí, já. Então vamos ler a leitura aqui. Bom dia, amigos. É muito bom ouvir um cast do Nintendo A3 logo cedo na segunda de manhã. É como meu jornal favorito sobre as únicas notícias que eu gosto. Sobre o cast. Vou aguardar o lançamento oficial de Pokémon GO, então meu foco inicial será o Bulbasaur. Além que, tô muito feliz, já que pelo meu trabalho eu vivo viajando para outros países da América do Sul, pelo que poderei pegar Pokés de outras regiões. Só espero que o boato sobre liberarem o Articuno no Everest seja boato mesmo. Saludos cordiais da equipe e até a próxima segunda.
Eu queria falar que, cara, eu não sei se vai ter outros pokémons baseados em países diferentes, né? Eu sei que vão ter em regiões diferentes. Tipo, vai ter uma região que tem mais mato, então vai ter um pokémon específico. Vai ter uma região com mais água, mata, né? De cidade, minha região é uma cidade, né? É tipo um coffin, coisas desse tipo. Então, eu acho que não é um diferencial você viajar, né?
Ah, não sei, mano. É bom passar por vários lugares, sabe? Eu só teria a oportunidade de pegar pokémons na praia duas vezes, que foi a quantidade de vezes que eu fui na praia, então...
Então, esse negócio de... Se tiver esse negócio de praia mesmo, acho que vai fazer diferença. Quem mora na praia, quem mora perto do litoral e pode ir pra uma cidade...
Eu acho até legal que valoriza bem mais as trocas aqui, né? Em Pokémon mesmo, tipo, você pode capturar todos os Pokémon, então dane-se, eu não vou querer trocar com você porque eu posso pegar todos. Aí se eu moro aqui na porra da cidade grande, o cara mora lá na praia, o cara vem com, sei lá, com Goldin, eu quero um Goldin, por mais que seja um Pokémon bobão.
Mas assim, com relação a capturar, eu acho que eu tô com o Mario. Acho que você vai poder capturar todos os pokémons e, assim, não vai precisar andar muito. Só que assim, a facilidade que ele tem, se ele for de uma cidade específica, é que ele vai achar um monte de pokémon igual e você vai conseguir evoluir o CP mais alto, mais rápido.
E bom, o Articuno, ele vai aparecer no McDonald's, ele não vai aparecer no Everest. Tenho certeza disso.
Vai aparecer no seu e-mail, como todos os outros pássaros que tem.
Eu acho que vai aparecer no McDonald's e o Moltres. O Articuno vai aparecer no Burger King, perto da sua casa.
Os ápidos aí, qual? No Girafas.
Não, no Girafas aparece o PJ, só isso que aparece. Então é isso, Perguntinha da semana. Que time você fará parte dentro de Pokémon GO? Que na verdade eu só maquiei a pergunta, que tipo de inicial você vai escolher, mas tudo bem. Não deixe de comentar sobre o episódio, contando as coisas que a gente discutiu, se você concorda ou discorda de alguma coisa, ou se você tem alguma sugestão, enfim. Utilize os comentários, assine nosso feed e até o próximo episódio.